Biologia em meia hora.
Ouve só o título da notícia que eu li no dia 24 de janeiro de 2024. Mudanças climáticas e não El Niño foram a principal causa da seca na Amazônia. Não é de hoje que a gente ouve falar de mudanças climáticas, de aquecimento global e que o ideal é segurar esse aumento de temperatura global média em, no máximo, 2 graus Celsius. Mas o que isso significa? Por que esse tema ainda é tão controverso? Qual é a briga, qual é o tititi que rola quando o assunto é o aquecimento global? Oi, eu sou a Mila Massuda e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora a gente vai conversar sobre as mudanças climáticas. Bom, para começar, que tal a gente pensar sobre a diferença entre mudanças climáticas e aquecimento global? Você já deve ter percebido que o povo usa esses termos, aquecimento global e alterações climáticas, como se fossem sinônimos, como se fossem a mesma coisa. Mas, na verdade, existem algumas nuances que os diferenciam. O termo aquecimento global se refere ao aquecimento do planeta a longo prazo. Ou seja, é basicamente o aumento de temperatura que o nosso planeta vem experimentando ao longo do tempo. Já o termo alterações climáticas é algo mais amplo. Ele abrange não só o aquecimento global, mas uma série de transformações que estão acontecendo no nosso planeta por causa do aquecimento global, como o aumento no nível do mar, a diminuição das geleiras nas montanhas, o derretimento acelerado do gelo na Groenlândia, na Antártida e no Ártico, e até mudanças nos períodos de floração das plantas. Nesse pacotinho, a gente ainda tem eventos extremos, que têm sido registrados com cada vez mais frequência devido às mudanças climáticas. Eventos como ondas de calor, chuvas intensas, enchentes e até ondas de frio. Uma outra dúvida que pode surgir sempre que a gente fala de clima é: qual é a diferença entre tempo e clima? O termo tempo a gente usa para se referir às mudanças mais locais no clima e em escalas de tempo curtas, como horas, dias ou semanas. Por exemplo, um evento de chuva, neve ou um aumento na quantidade de nuvens, ventos e até a ocorrência de granizo. Já o clima se refere a médias de longo prazo que podem ser regionais ou globais, e ele pode ser considerado como a média meteorológica ao longo de várias décadas. Então, a gente pode dizer que uma região tem um clima geralmente chuvoso, o que significa que ao longo de muitos anos há uma tendência para chuvas frequentes. Porém, em um dia específico, o tempo pode estar ensolarado. Ou seja, o clima representa uma média ao longo do tempo, enquanto o tempo se refere a condições específicas em um determinado momento ou em um curto período, podendo ser diferente da média climática. Voltando a falar das alterações climáticas, o negócio complica um pouco quando a gente pensa em como estudá-las. Elas são mais difíceis de serem avaliadas porque os prazos envolvidos são muito mais longos e os impactos das alterações climáticas podem ser menos imediatos. Agora, já que a gente sabe o que é clima, tempo, mudanças climáticas e aquecimento global, por que é, senhor, que isso tem gerado tantos debates e notícias alarmantes? Como eu falei no comecinho do episódio, as alterações climáticas são as mudanças de longo prazo nas temperaturas e nos padrões climáticos. Algumas mudanças climáticas podem ser atribuídas a fenômenos naturais. Ou seja, ao longo da existência da Terra, erupções vulcânicas, flutuações na radiação solar, mudança das placas tectônicas e até pequenas mudanças na órbita do planeta tiveram efeitos observáveis nos padrões de aquecimento e resfriamento do planeta. Mas o que choca é que os registros climáticos têm sido capazes de mostrar que o aquecimento global atual, particularmente o que ocorreu desde o início da Revolução Industrial, está acontecendo muito, mas muito mais rápido do que nunca. As causas naturais ainda estão em jogo, mas a sua influência é bem pequena ou ocorrem devagarzinho demais para explicar o rápido aquecimento do planeta observado nas últimas décadas. Em resumo, os registros que a gente tem refutam a desinformação de que as causas naturais são as principais culpadas pelas alterações climáticas. Bom, então isso significa que desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal motor das alterações climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e o gás. A queima de combustíveis fósseis gera emissões de gases do efeito estufa que funcionam como um cobertor enrolado em volta da Terra, retendo calor e aumentando as temperaturas. E já que a gente citou o tal do efeito estufa, bora falar um pouquinho mais sobre ele? O efeito estufa é um fenômeno natural que permite que a vida ocorra no nosso planeta. Pois é, esse fenômeno não é o vilão da possível extinção da humanidade. Ele é o cara que propicia a vida na Terra. Bom, para explicar direitinho, esse fenômeno é causado por uma série de gases, como o vapor d'água, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, que absorvem parte da energia solar, enquanto a outra parte é refletida de volta para o espaço. Isso significa que parte da energia do Sol fica presa, tornando assim a parte inferior da atmosfera e o planeta Terra em si mais quentes. O efeito estufa, então, é o processo pelo qual o calor é retido perto da superfície da Terra por substâncias conhecidas como gases do efeito estufa. Tá muito vago ainda pensar que isso é uma coisa boa para a vida? Deixa eu explicar melhor, então. Já parou para pensar que a Terra e a Lua estão praticamente à mesma distância do Sol? Tá, tem uma diferencinha, mas é bem pequena. Agora, pensa que a temperatura média da Lua durante o dia é de 107 graus Celsius. Isso é a média, porque essa temperatura pode chegar até 123 graus Celsius. Já durante a noite, tudo muda. A temperatura média da Lua à noite é de menos 153 graus Celsius e pode chegar até menos 233 graus Celsius. Essa diferença entre a Terra e a Lua em relação às oscilações de temperatura se deve à presença de uma atmosfera na Terra. A atmosfera terrestre é composta basicamente de uma mistura de gases, sendo 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio. Além disso, são encontrados traços de gás carbônico, vapor d'água e outros gases, mas em quantidades bem pequenas. Durante o dia, a atmosfera funciona como um escudo, bloqueando os raios solares mais energéticos e perigosos, além de um terço da luz visível. Ao mesmo tempo, a atmosfera prende a radiação infravermelha, segurando o calor, o que impede que a gente congele durante a noite. Aí, para entender o efeito estufa em detalhes, a gente precisa conhecer alguns conceitos de física. Não fica triste, cola aqui que a gente vai juntos nessa. Primeiro, a gente precisa lembrar que os raios solares se propagam na forma de ondas eletromagnéticas em um processo denominado radiação. As ondas eletromagnéticas são aquelas capazes de se propagar no vácuo e são formadas pela combinação dos campos elétrico e magnético. A luz visível é uma faixa do espectro eletromagnético. Essa faixa a gente consegue perceber pela nossa visão e, por isso, ela é chamada de luz visível. A luz visível pode ser decomposta em cores, do vermelho ao violeta, as cores do arco-íris mesmo. Pensa que putz que da hora! Dependendo da frequência com que a onda eletromagnética oscila dentro da faixa do visível, a gente consegue percebê-la com os nossos olhos como cores diferentes. Mas a radiação solar não chega aqui só como luz visível. Ela também vem em ondas que oscilam em frequências que os nossos olhos não conseguem perceber. Oscilando em frequências acima do violeta, a gente tem os raios ultravioleta. Eles são aqueles danados que causam queimaduras quando a gente não usa protetor solar. Oscilando em frequências abaixo do vermelho, a gente tem o infravermelho. Essa radiação infravermelha tem origem na vibração molecular que gera oscilações nas cargas elétricas dos átomos e provoca a emissão de radiação, e por isso esse tipo de radiação está associada ao calor. A radiação infravermelha é um tipo de energia que a gente não pode ver, mas é possível senti-la na forma de calor. Bom, tudo isso foi só para falar que quando os raios solares, ou melhor, quando a radiação solar, que é a energia emitida pelo Sol através de ondas eletromagnéticas, chega até a Terra, uma parte dessa radiação interage com a atmosfera. Uma parte sendo absorvida e a outra refletida para fora da Terra. Tem ainda uma outra parte de radiação que passa pela atmosfera e atinge a superfície terrestre e, da mesma forma como na atmosfera, parte será absorvida e parte será refletida. Estas ondas infravermelhas, irradiadas pela superfície da Terra, são mais facilmente absorvidas por alguns gases, conhecidos como gases do efeito estufa, e isso faz com que a atmosfera fique quentinha. Bom, o ar quentinho mais próximo da superfície da Terra é menos denso. Por causa disso, a tendência é que ele suba. Consequentemente, o ar mais frio e mais denso, longe da superfície da Terra, desce. Isso vai ficar acontecendo que nem quando a gente liga um aquecedor no chão de um quarto. A circulação de ar quente para cima e frio para baixo tornará todo o ambiente aquecido depois de um tempo até que seja atingido um equilíbrio térmico. Esse fenômeno de propagação de energia térmica tem o nome de convecção, que é quando a energia térmica se desloca em conjunto com o material aquecido, como os gases da atmosfera. Na Terra, esses fenômenos em conjunto permitem que o calor demore um pouco mais para escapar, mantendo as condições ambientais mais estáveis, se a gente comparar com as condições da Lua. Olha que triste que é não ter atmosfera! Que bom que a Terra tem o efeito estufa, um fenômeno que facilitou o desenvolvimento da vida. Isso porque o metabolismo da maioria dos organismos funciona em uma faixa muito estreita de temperatura. Frio demais faz com que as reações químicas fundamentais para a vida não aconteçam, já que tudo isso se dá em meio aquoso líquido. Se estiver muito frio, a água congela e daí não tem como ocorrer reação química alguma. E não é só a água que congela, a bicamada lipídica da membrana plasmática também endurece. Imagina, uma das características mais importantes da membrana plasmática é a sua flexibilidade. Caso isso seja perdido por congelamento, a célula se rompe e morre. Bom, agora se a temperatura for quente demais, as proteínas desnaturam e a água pode até ferver. Então, o efeito estufa é uma coisa boa para a vida na Terra. E mais, é mega importante dizer que o efeito estufa não é um fenômeno criado pelo homem. A atmosfera da Terra sempre conteve gases que participam com maior ou menor intensidade do efeito estufa. O vapor d'água, por exemplo, é proveniente da evaporação da água de rios e mares e da transpiração das florestas e dos animais. O gás carbônico é liberado durante a respiração dos organismos. O metano é liberado naturalmente de alguns ambientes com baixo oxigênio, como pântanos, além de ser produzido pela digestão de ruminantes, como a vaca. Os gases do efeito estufa fazem parte da atmosfera da Terra. É por isso que as condições da Terra são perfeitas, nem muito quentes, nem muito frias, permitindo que a vida prospere. Parte do que torna a Terra tão receptiva à vida é o seu efeito estufa natural, que mantém uma temperatura média de 15 graus Celsius. Os cientistas determinaram que o dióxido de carbono desempenha um papel super importante na manutenção da estabilidade da atmosfera da Terra. Se o dióxido de carbono fosse removido, o efeito estufa terrestre entraria em colapso e a temperatura média da superfície da Terra cairia para chuchu. Então, o grande vilão dessa história não é o efeito estufa em si, mas a sua intensificação. Ou seja, o vilão é a gente. O vilão são as atividades humanas. Olha, essa primeira parte já está terminando, mas daqui um minutinho eu volto para falar mais sobre mudanças climáticas.
Por que organismos vivem em grupos? Como esses grupos são formados? Como um animal escolhe o que comer? Como a gente interage com a temperatura nesse mundo que está esquentando tanto? Essas e outras perguntas a gente responde lá no nosso curso de Introdução à Ecologia. Por um valor bem pequenininho de R$ 42,00, você tem acesso a 10 aulas que vão ensinar para vocês o que é ecologia e todos os assuntos da ecologia básica. Então, clica no link que está aqui embaixo, que eu tenho certeza que você vai adorar. Até a próxima e tchau! Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
Voltando a falar sobre mudanças climáticas, talvez agora seja o momento para responder a pergunta de milhões. Será que os cientistas concordam com essa história de mudanças climáticas? Apesar de ninguém achar esse negócio de mudanças climáticas algo legal, algo que a gente realmente queira concordar com, a grande maioria dos cientistas climáticos que publicam ativamente, ou seja, 97% deles, concorda que os seres humanos são os responsáveis pelo aquecimento global e pelas alterações climáticas atuais. A maioria das principais organizações científicas em todo o mundo emitiram declarações públicas expressando isso, incluindo academias científicas internacionais, o Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas e toda uma série de organismos científicos respeitáveis. Mas Camila, e se alguém me perguntar se não é o Sol que está causando o aquecimento global? O que eu respondo? Aí você diz o seguinte: a quantidade de energia solar que a Terra recebe seguiu o ciclo natural de 11 anos do Sol, de pequenos altos e baixos, sem aumento líquido, desde a década de 1950. O interessante é que durante o mesmo período, a temperatura global aumentou acentuadamente, para chuchu, para dedéu. Então, é extremamente improvável que o Sol tenha causado a tendência de aquecimento da temperatura global observada ao longo do último meio século. Em outras palavras, como já dizia minha mãe, não. O Sol realmente pode influenciar o clima da Terra, mas não é o responsável pela tendência de aquecimento que a gente tem visto nas últimas décadas. A gente sabe que as mudanças sutis na órbita da Terra em torno do Sol são responsáveis pelas idas e vindas das eras glaciais. Mas o aquecimento que a gente tem visto nas últimas décadas é rápido demais para ser ligado a mudanças na órbita da Terra e grande demais para ser causado pela atividade solar que não variou tanto assim. Uma das provas indiscutíveis que nos dizem que o Sol não está causando o aquecimento global vem da observação da quantidade de energia solar que atinge o topo da atmosfera. Desde 1978, os cientistas têm monitorado esta situação através de sensores em satélites. Os resultados mostram que não tem havido uma tendência ascendente, ou seja, um aumento na quantidade de energia solar que chega ao nosso planeta. Uma segunda prova definitiva é que se o Sol fosse o responsável pelo aquecimento global, a gente esperaria ver um aquecimento em todas as camadas da atmosfera, desde a superfície até a atmosfera superior, que é a estratosfera. Mas o que a gente realmente vê é o aquecimento na superfície e o resfriamento na estratosfera. Isso é consistente com o aquecimento causado por um acúmulo de gases que retém calor perto da superfície da Terra, pelo acúmulo de gases do efeito estufa, e não pelo fato do Sol ficar mais quente. Mas Camila, e se por acaso o próximo ciclo solar for menos ativo? A gente não poderia entrar em uma nova era glacial e resolver tudo isso? Infelizmente, a resposta ainda é não. Mesmo que a quantidade de radiação proveniente do Sol diminuísse, como aconteceu antes na história da Terra, isso não afetaria significativamente o aquecimento global causado pelo aumento de gases do efeito estufa emitidos pela humanidade. Os cientistas sabem que mesmo um grande mínimo solar prolongado serviria apenas para compensar alguns anos de aquecimento causado pelas atividades humanas. Em outras palavras, o aquecimento causado pelas emissões de gases do efeito estufa provenientes da queima de combustíveis fósseis é 6 vezes maior do que o possível resfriamento devido a um grande mínimo solar prolongado. Mesmo que um grande mínimo solar durasse um século, as temperaturas globais continuariam a aumentar. Isso porque o Sol não é o único fator que afeta as temperaturas globais da Terra. Além disso, por causa das nossas emissões de gases do efeito estufa até hoje, e mais as que ainda vão ocorrer, as evidências indicam que a próxima era do gelo nem vai acontecer. Ela vai ser totalmente evitada. Mas e os vulcões, Camila? E se alguém me perguntar sobre eles? Aí, você diz que entende que as erupções vulcânicas são frequentemente discutidas no contexto das alterações climáticas porque liberam gás carbônico e outros gases na nossa atmosfera. Mas o impacto das atividades humanas no ciclo do carbono excede em muito o impacto de todos os vulcões do mundo juntos em mais de 100 vezes. Acho que só isso já deve ser o suficiente para encerrar o assunto. Bom, mas eu ainda imagino que uma das grandes dúvidas que existe é: como os cientistas estudam de verdade o clima? Quais tipos de dados eles usam? Como eles sabem como era o clima da Terra antes da invenção do termômetro ou ainda antes da existência da humanidade. Bom, o termômetro moderno foi inventado lá por 1600 e lá vai bolinha. Mas os registros globais de temperatura demoraram um pouco para ocorrerem e só começaram em 1880. Os pesquisadores climáticos utilizam um montão de medidas diretas e indiretas para investigar de forma bem abrangente a história climática da Terra. As medidas diretas incluem dados de satélite no espaço, instrumentos na Estação Espacial Internacional, aeronaves, navios, boias e instrumentos terrestres. Os satélites desempenham um papel mega importante no monitoramento do clima. Eles fornecem informações importantes como temperatura, chuvas, nível do mar e até mesmo a composição atmosférica. Esses satélites dão uma visão completa e constante do nosso planeta, permitindo que os cientistas vejam como o clima está mudando em diferentes partes do mundo ao mesmo tempo. Tudo junto, ao mesmo tempo, em todo lugar. Isso é especialmente importante quando se trata de compreender os padrões climáticos globais e como eles estão evoluindo ao longo do tempo. Os satélites captam dados climáticos por meio de sensores e instrumentos. Por exemplo, sensores infravermelhos podem medir a temperatura da superfície da Terra, enquanto sensores de micro-ondas podem medir a quantidade de vapor d'água na atmosfera. Esses dados são então transmitidos para as estações terrestres, onde são processados e analisados pelos cientistas. Mas, como eu disse, existem vários outros equipamentos terrestres que avaliam o clima do planeta. Bom, quando os cientistas querem estudar o clima dos últimos 100, 150 anos, eles utilizam registros de materiais físicos, químicos e biológicos preservados nos registros geológicos. A gente sabe que o nosso planeta guarda pistas climáticas que remontam a mais de 3 bilhões de anos, contidas em camadas de rochas, nos gelos dos polos, nos leitos de lagos e em mais um tantão de locais. Os núcleos de gelo ou testamentos de gelo são a melhor fonte de dados climáticos históricos para os cientistas. Todo inverno, sempre cai um pouquinho de neve que cobre as camadas de gelo do Ártico e da Antártica e que depois é comprimida, formando uma camada nova de gelo. Ao extrair cilindros de gelo com vários metros de profundidade, que são os testemunhos de gelo, os cientistas podem analisar poeira, cinzas, pólen e bolhas de gás atmosférico presas em seu interior. Os testemunhos de gelo descobertos mais profundos têm cerca de 800 mil anos de idade. As partículas presas no interior deles dão aos cientistas pistas sobre erupções vulcânicas, extensão dos desertos e até a ocorrência de incêndios florestais. A presença de certos íons pode indicar como foi a atividade oceânica no passado, os níveis de gelo marinho e até mesmo a intensidade do Sol. As bolhas podem ser liberadas para revelar a composição da atmosfera antiga, incluindo os níveis de gases do efeito estufa. Outras ferramentas para aprender sobre a antiga atmosfera da Terra incluem anéis de crescimento em árvores, que mantém um registro aproximado da temperatura e da umidade de cada estação de crescimento, datando de cerca de 2 mil anos. Os corais também formam anéis de crescimento que fornecem informações sobre a temperatura e os nutrientes no oceano tropical. Outros indicadores, como diatomáceas e foraminíferos, também podem auxiliar. As diatomáceas são microalgas unicelulares com parede celular impregnada com sílica. Elas são sensíveis às mudanças nas condições da água, como temperatura, nutrientes e luz solar. A composição e a abundância de diatomáceas em camadas sedimentares ou testemunhos de gelo podem fornecer informações sobre as condições climáticas e ambientais passadas. Os foraminíferos também são organismos unicelulares, frequentemente com conchas de carbonato de cálcio. A abundância e a diversidade de foraminíferos nos sedimentos marinhos podem ser indicativas de variabilidades nas temperaturas da água, salinidade e outras condições oceânicas. Atualmente, as observações modernas vêm principalmente de estações meteorológicas, balões meteorológicos, radares, navios, boias e satélites. A Rede Global de Climatologia Histórica contém registros de mais de 100 mil estações em 180 países e territórios. Para obter uma imagem mais completa da temperatura da Terra, os cientistas combinam medições da atmosfera acima da Terra e da superfície do oceano. Bom, mas por que são medições da atmosfera acima da Terra? Isso é porque os termômetros para medir as temperaturas da Terra não estão em contato direto com o solo, mas com o ar, geralmente a 1,5 metros acima do solo, dentro de uma estação meteorológica. As leituras hoje em dia são automatizadas, mas anteriormente elas eram feitas manualmente. Imagina! Bom, mas medir as temperaturas da superfície do mar requer contato direto com a água a uma profundidade entre 1 milímetro e 20 metros. No passado, esses dados eram obtidos suspendendo um termômetro ao lado de um navio, ou medindo a temperatura da água em um ponto de entrada do navio, ou ainda coletando amostras em baldes de madeira ou lona. Já deu para perceber que a gente tinha um probleminha aí, né? Então, por causa dos diferentes tipos de medição, acabava rolando uma das coisas que menos se quer na vida: variações nos resultados por causa da variação nos procedimentos de coleta de dados. Ainda bem que as medições modernas são feitas com processos de medição padronizados. Ok, ainda existem pequenas diferenças entre as nações, mas a solução é que os dados de temperatura da superfície da Terra e do mar são verificados cuidadosamente quanto à qualidade e depois são ajustados para remover os vieses de cada processo de medição. Na Terra, isso inclui alterações na hora do dia das observações e mudanças ou deslocamentos de locais, além de observações feitas com equipamentos automatizados modernos bem localizados que são consideradas mais precisas. Para as temperaturas da superfície do mar, a partir de navios, outro controle realizado são as leituras consecutivas, capazes de recriarem uma rota sensata do navio, permitindo que erros de tempo ou local sejam identificados. Mas, talvez, surja uma nova dúvida. Será que esses ajustes poderiam afetar o resultado geral? No geral, os ajustes de temperatura da superfície causam uma diferença nas tendências, mas fazem pouca diferença para a conclusão de que o aquecimento global é real. Mas voltando um pouco para as medições. Tem um povo lá medindo a temperatura nas estações terrestres e um outro povo nas estações oceânicas. A temperatura em cada estação, terrestre ou oceânica, é comparada diariamente com o que é considerado normal para aquele local e momento. Geralmente, eles usam a média de longo prazo, ao longo de um período de 30 anos. Se houver diferenças, elas são chamadas de anomalias. A ocorrência de anomalias ajuda os cientistas a avaliar como a temperatura está mudando ao longo do tempo. Uma anomalia positiva significa que a temperatura está mais quente do que a média de longo prazo. Já uma anomalia negativa significa que a temperatura está mais fria do que a média a longo prazo. As anomalias diárias são agrupadas ao longo de um mês inteiro. E esses dados são usados para calcular anomalias de temperatura de estação em estação, de ano para ano. Tá, e como é que o povo organiza esse montão de dados vindo de um tantão de estações? Os cientistas utilizam 4 conjuntos de dados principais para estudar a temperatura global. O Centro Hadley, do Escritório Meteorológico do Reino Unido, e a Unidade de Pesquisa Climática da Universidade de East Anglia produzem conjuntamente o Hadcrunch 4, ou 4. Já nos Estados Unidos, a série GISTEMP é fornecida pelo Instituto de Pesquisas Espaciais Goddard da NASA, enquanto a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica cria o registro MLOST. A Agência Meteorológica do Japão, JMA, produz o 4º conjunto de dados. Então, ouve só que doideira. Depois de calcular as anomalias anuais de temperatura para cada estação terrestre ou oceânica, a próxima tarefa dos cientistas é dividir a Terra em quadradinhos. Ou seja, eles fazem um grid, uma grade, cheia de quadradinhos para dividir a Terra. Daí, eles calculam a temperatura média de cada quadradinho, combinando dados de todas as estações disponíveis. Quanto menores forem os quadradinhos da grade, melhor. Isso dá um valor mais real da temperatura em qualquer ponto, levando a uma estimativa mais precisa da temperatura global. Mas aí vem mais um perrengue. Os conjuntos de dados diferem. O registro GISTEMP da NASA é o mais detalhado dos 4 conjuntos de dados, com quadradinhos de 2 graus de longitude por 2 graus de latitude. Os outros 3 possuem quadradinhos medindo 5 por 5 graus. Eles também diferem em quantas estações terrestres possuem ao redor do mundo. O Hadcrunch 4 tem cerca de 5.500. O GISTEMP fica no meio, com cerca de 6.300. Mas o MLOST tem a maior parte, com cerca de 7.000 estações terrestres. Os 4 conjuntos de dados também diferem em outros aspectos importantes, incluindo o período de tempo que cobrem. O Hadcrunch 4 remonta até 1850. O GISTEMP e o MLOST começam em 1880, enquanto o japonês começa um pouco mais tarde, em 1891. Mas tudo bem, ao combinar os quadradinhos que formam o grid de temperaturas da Terra, os cientistas calculam as temperaturas médias para os hemisférios norte e sul. A contribuição de cada quadradinho para a temperatura global também é ajustada para levar em conta o fato do grau de longitude ser maior no Equador do que nos polos. Juntos, os valores hemisféricos fornecem uma estimativa da temperatura média global. Mas não é tão simples assim. Ainda, para evitar que o hemisfério norte, melhor amostrado, domine o registro de temperatura, os cientistas calculam a média dos 2 valores hemisféricos. E é assim que se calcula a temperatura global média. Louco, né? Cada um dos 4 conjuntos de dados globais, bem como as medições de satélite, tem lá suas vantagens e desvantagens por causa das diferentes abordagens. O bom é que todos os conjuntos de dados de superfície são atualizados mensalmente à medida que novos dados são disponibilizados e a compreensão das incertezas melhora. É através de uma combinação de todos os dados disponíveis que os cientistas conseguem obter uma estimativa robusta de como as temperaturas estão mudando. O triste é que isso não muda o fato de que todos esses conjuntos de dados apontam para uma mesma coisa. A temperatura média global da Terra está aumentando e isso trará consequências trágicas. No fim, acho que eu ficaria mais angustiada se isso fosse causado por fatores que fogem do nosso controle, como a influência do Sol ou vulcões. O que me deixa triste é saber que o nosso impacto na Terra é o que pode nos levar à extinção. Mas, pelo menos, a gente tem o poder para mudar isso. A grande questão é que essa mudança foge do campo da biologia. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mil Media Lab.